Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 6 de julho de 2020. 19ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodder.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Magali de Matos Berti, de atestado. Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 19ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Luiz Reinaldo Martins, vereador Nardo, que faça a leitura de um trecho bíblico. E nós nos colocamos em pé.
Boa noite a todos. Eclesiastes 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Indicação 133 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que sejam tomadas as medidas necessárias para fins de buscar reativar o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de ônibus para atendimento da população, junto às empresas que prestam esse serviço na região, de linha de ônibus. Justificativa. A falta de linha de ônibus para atender o município de Moreira Salles prejudica muito os moradores da cidade, que têm que se deslocar a outros municípios para pegar ônibus para outras localidades. Indicação 134 do vereador João Luiz Poço Moreno, pede à administração pública que sejam tomadas medidas necessárias junto ao departamento estadual competente para fins de reparos na PR-180 no trecho entre o trevo de acesso a Mariluz à Fazenda São Sebastião, uma vez que no referido trecho existem vários pontos com falhas no escoamento de água. Justificativa. A falha no escoamento no trecho indicado pode ocasionar graves acidentes, necessitando assim que os reparos sejam efetuados pelo departamento competente. Indicação de número 135 do vereador João Luiz Poço Moreno, que pede à administração pública que seja destinado pelo chefe do executivo um local adequado para soltura de pipas para os munícipes. Justificativa. A presente indicação visa dar um local adequado e seguro para a prática do esporte, devido ao fato da pipa poder enroscar em árvores, postes e fios de alta tensão, uma vez que, tendo um local adequado, poderá haver a prática segura por parte dos jovens e até mesmo dos adultos que gostam de soltar pipas. E, por fim, indicação de número 136 do vereador Reinaldo Pedroso, que pede à administração pública que seja colocado um alambrado ao redor do barracão da terceira idade do distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo isolar ao redor do barracão para que as pessoas tenham acesso apenas pela entrada principal a ser construída. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadora, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura do expediente. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, o vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia, o Edinho aqui presente, e demais funcionários e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não entrei com uma indicação, apenas eu me inscrevi no Grande Expediente somente para fazer uma cobrança. Nós sabemos que, mediante esse Covid-19, o coronavírus, tem que existir segurança para todos os profissionais, principalmente os da área de saúde, né? Mas eu estou apenas falando isso, pedindo proteção para o rapaz que trabalha no cemitério como coveiro, né? Que é o Zezinho. Assim, eu, mantendo conversa com ele, compraram simplesmente uma muda um kit só. Um kit só não é suficiente. Todo mundo sabe que a máscara, nós usamos 2-3 máscaras por dia. E o kit, normalmente, um kit dá para um dia. Aí no outro dia ele usa o quê? Tem que ser no mínimo 3 kits. Para suprir, mais ou menos. Suja um, usa um, lava no outro dia. Aí vai assim, sequentemente. Usando esses 3 kits durante a semana. Um kit não é suficiente para garantir a saúde daquela pessoa, ou que seja, ele corre o risco de contaminação, que é um local impróprio, totalmente diferente do que a gente frequenta. O cemitério e a área de saúde são dois locais de risco de contaminação, porque dão de cara, estão de frente com o coronavírus, né? Então é isso que eu quero solicitar, senhor presidente. Outra coisa, para o Covid, nós recebemos do deputado Scavinato 139, quase praticamente 140 mil reais. Agora, fora outros que já vieram para trás. Estou falando dos 140 para cá. Mas agora, essa semana, mais 549.200. Nós encaminhamos 50 mil para Campo Mourão e 40 para Goerê. Foi 789 mil reais por Covid. Fora outros que já entrou, que entraram lá para trás, do governo federal. Estou citando do deputado Scavinato para cá, né, daqueles que nós mandamos para Goerê. 789. É muito dinheiro para cuidar simplesmente do Covid. Porque isso é só para o Covid. Tá? Que comprar máscara suficiente, roupa de proteção suficiente, muita coisa suficiente. E há muita falha nisso aqui, há muita falha. Se a gente fazer um levantamento, vai encontrando as falhas, onde tem um recurso para ser aplicado, né? Então, tem que pegar o recurso que vem para o Covid, é para o Covid. Pelo que eu sei, é que teste, praticamente, o município até agora não comprou nenhum. Se alguém sabe, pode falar, porque a Fazenda Moreira doou 100, não sei quem mais doou mais. Quer dizer, o município até hoje não arcou com nenhum teste. Não sei se alguém sabe aqui.
Só uma parte. Até onde eu sei, comprou acho que 100 testes rápidos, o município, e agora a Secretaria de Estado vem mandando com frequência quantidades assim, 30, 60. Então, testes rápidos estão vindo, sim.
Tá, mas é do governo do Estado, né? Foi comprado 100 pelo município, então. Não é, vereador? 100 pelo município. Né? Eu acho que pelo dinheiro que veio, que tem que ser aplicado na prevenção, que é aquele que realmente se contaminou, a gente descobre e isola imediatamente. Esse não vai contaminar mais ninguém, porque vai ficar isolado. Enquanto ele não ficar isolado, ele passa para um, passa para outro, o outro vai passando para outro, cria uma rede, como se fosse uma rede de aranha, um emaranhado. A contaminação é rápida demais. Então, nós temos que tomar essa providência. É lógico, tem que ter o isolamento, continuar o isolamento, nós temos que ter cuidado, o povo tem que fazer a sua parte também, né? Todo mundo fazer a sua parte, dentro da cidade andar com máscara, nos ambientes, principalmente movimentados, mercados, etc, etc, tudo com máscara. Então é isso aí, senhor presidente. Fica essa cobrança, eu espero que sua excelência cobre, faça essa cobrança lá do cemitério, do funcionário, tá? Que ele seja bem, tem uma garantia de proteção. Um abraço para todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Como segundo orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Luzia, funcionários dessa casa, cumprimentando o Dinho aqui, cumprimento a todos e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite, sejam todos bem-vindos. Trazendo as indicações de hoje, a primeira indicação foi cobrada aí por alguns munícipes sobre os ônibus interurbanos que diz que não estão mais circulando daqui para Jurerê, por exemplo, né, que é onde a gente tem. Parece que só tem um ônibus daquele Expresso Maringá, que vai para Tuneiras Maringá. Então a gente vem aqui pedir para a administração, procure informações, né? A gente acredita que esses ônibus pararam também pela falta de passageiros também, mas essa diminuição de passageiros não quer dizer que não exista passageiros. Então a gente vem pedir que interceda junto a essas empresas que fazem esse transporte intermunicipal, para ter pelo menos um horário de ônibus para Goiorê, para atender, né, a todos aqueles que precisam se deslocar para a cidade vizinha. Então a gente vem pedir com carinho aqui que faça essa interceda e busque informações e busque aí cobrar, restabelecer essas linhas que pararam. Pelo menos em um horário, né? Então fica aqui o nosso pedido aí para a administração. O outro pedido é do bairro 80, que segundo eles tem dois trechos, um perto ali da famosa subida ali do Chocolate, né? Que eles, eu não sei qual é o quilômetro para pôr aqui, porque essas estradas estaduais não são marcadas, né? Mas é ali na subida do Chocolate e outra lá perto da igrejinha da São Sebastião, da capela. Diz que é dois trechos que estão acumulando água na pista e até gerando acidentes. Até semana passada ou retrasada teve um acidente por causa dessas poças d'água. Então pedi aí que cobre o DR, que já vem fazendo os reparos ali, mas que verifique esses pontos, o que está acontecendo, se é falta de escoamento de água, se é defeito na pista, se é alguma coisa, né, que faça ali e corrija esses problemas ali na PR-180. Problema de escoamento de água, tem um problema aqui na curva da maquininha, que eu cobrei várias vezes, fiz uma cobrança para o DR, fiz uma cobrança para o chefe do DR de Camorão, mas infelizmente até hoje não foi resolvido. Então a gente vem pedir também para ali, apesar de não estar aqui na indicação, mas porque eu já coloquei, né, em outras vezes. Então fica aqui o pedido aí que cobre o DR para poder estar fazendo essas manutenções. A terceira indicação, uma indicação que disse já semana passada que ia fazer, é sobre o pessoal aí que gosta de soltar pipas, que prepare um local adequado para eles, né, que, como eu disse, até mesmo nesse tempo de Covid, eu deixo uma sugestão, que se puder organizar eles de alguma forma, deixando um desses fiscais que estão aí trabalhando no Covid, para não deixar aglomeração de outras pessoas que vão lá só para aglomerar, né, porque estudos mostram aí que ficar também só dentro de casa, sem o convívio, pode acarretar outros problemas que não são o Covid, né? Mas enfim, o Covid está aí, ou ele vai passar, ou a gente vai ter que acostumar a lidar com ele. Mas o pedido nosso fica aí para os meninos aí que gostam desse esporte, de soltar pipas, que é uma brincadeira aí, né? É considerado uma brincadeira de criança, mas não é. É um esporte também, né, doutor? Então, tem um local adequado, porque a gente sabe dos riscos também, dessas pipas cair, essas linhas cair aí pela rua, fios de eletricidade. E a criançada, né, até mesmo adultos, gostam do esporte, mas que tem um local adequado para eles poderem praticar aí esse esporte. Hoje tem a segunda votação do projeto. Né, queria aqui hoje de novo parabenizar o vereador Thiago pelas emendas que ele fez no projeto. Mas, como até mesmo ele solicitou aí o voto, ajuda no projeto, não tem como, na minha opinião, né, somos em 9, cada um é dono do seu voto, de aprovar esse projeto, na minha opinião. Por quê? Primeira coisa, mantenho aqui afirmado que o funcionário ainda não sabe do projeto. A não ser os que ouviram falar e procuraram saber. Até alguns ligaram para mim e disseram, o que fazer, João Luiz? Eu falei, olha, comigo nada. Se você é contrário ao projeto, eu sou também. Então você procura quem é a favor. Parece que procuraram o prefeito parece que quis jogar nas minhas costas, que eu estava mobilizando funcionário, mobilizando. Perco tempo não, prefeito. Era você que devia ter mobilizado e explicado para o funcionário o projeto em si, que pega o dinheiro do funcionário. Fundo previdenciário é exclusivo do funcionário, não é recurso, não é nada. Foi descontado da conta dele, tem as obrigações do município, tem que repassar para o fundo, e é isso que ele quer reter. Muito claro o projeto, mas, como eu disse, eu não vou votar o dinheiro do funcionário sem o funcionário saber. Outro motivo que agora ficou, para mim, muito decisivo para não apoiar, é o seguinte, nós já recebemos R$1.400.000 do governo federal, que já chegou duas parcelas de 300 e alguma coisa. Um terço disso, ou um quarto, que eu não lembro, não sei afirmar aqui, vamos pôr um quarto então, um quarto de R$1.400.000 é R$350.000, que tem que ser gastado exclusivamente no Covid. Dia 1º de julho agora, o governo federal novamente baixou uma portaria, 1666, de 1º de julho, onde todos os municípios vão receber mais recursos sobre o Covid. Moreira Salles vai receber mais R$549.000. Ou seja, 550 mais 350 são R$900.000 especificamente para o Covid. Então, por que reter o fundo previdenciário? Eu acho que a emenda do Thiago diz tudo. O porquê que ia reter. Até parabenizo, e até algumas atitudes, Thiago, sua, em outras sessões, em reuniões nossas, eu venho te parabenizar, que você está sendo um bom vereador, ou está sendo um vereador de verdade, que cobra, que questiona, e a posição do seu voto é lógica, é decisão de todo o conjunto que você avaliou, mas vem fazendo sua parte, e é isso que nós precisamos, enquanto vereadores. Então, por esse motivo, o primeiro, o dono do dinheiro não sabe que o dinheiro dele vai ser retido e trabalhado com ele. Não vai ser tirado, não vai ser roubado, nada. Vai ser devolvido, tem todos os critérios. Mas tendo 900 mil reais especificamente para gasto em Covid, para que, que eu vou reter mais? Não precisa. Para gastar em Covid, não. Então, outra coisa que eu já passei para o doutor Éder ali hoje, que fiquei sabendo que tem um município vizinho que faz a prestação mensal do fundão. Mensalmente, ele emite um relatório para cada funcionário. Quanto tem, onde investiu, quanto rendeu ou quanto perdeu. E esse relatório vem acompanhado de resultados mensais do Fundo de Previdência. E consegui esse relatório, o como é feito, já está na mão do jurídico, para a gente elaborar alguma coisa para nós. Mas o que me chamou a estranheza, que até eu queria perguntar aqui, é deixar para o vereador Nardo, que acompanhou a reunião lá do fundão, nós temos quantos milhões hoje do nosso fundo de previdência? Você lembra?
Só uma parte. Nós não falamos em valores aquele dia assim, total, entende? Nós falamos assim, ó. Nós falamos, não, eles explicaram assim, tipo, 1.300.000 está em tal aplicação, 1 milhão, e eu não somei tudo. Eu acho que está em torno de 17 milhões. Às vezes o Ari responde melhor essa pergunta para você. Porque nós não falamos em valor global, falamos só sobre rendimento.
Então, conforme passou o Nardo, o Ari, eu também mais ou menos já ideava, mas é em torno de 17 milhões de reais. O que me causa estranheza é que esse município que eu peguei, ele não tem metade da nossa população, ele tem 5 mil habitantes. Ele não tem um terço da nossa idade e ele já tem quase 22 milhões na conta. E nós só temos 17 milhões. Com mais do dobro de funcionários, contribuindo, com mais de 3, 4 vezes mais idade, apesar que o fundão foi instituído só de 2000 para cá, parece, 99. Quer dizer, nós temos 20 anos, esse município não sei se tem essa idade. Então, nós vamos transformar, eu pretendo transformar, os vereadores vão analisar comigo, que podemos instituir uma lei onde mensalmente cada funcionário vai ter o relatório do seu dinheiro. É o seu dinheiro, não é o dinheiro do município, que também é nosso, né? Que também é imposto. Mas esse é retirado do seu salário, mensalmente. E nós tivemos percas grandes aí, devido aos investimentos que foram explicados ali para nós, através do vereador Nardo, que parece que não tem muito o que fugir. Mas esse município vizinho, que tem 21 milhões, ele perdeu 30 mil reais só nesse meio tempo, que nós perdemos 600 mil. Então acho que carece sim, da gente ficar atento. E muito. E essa é uma ferramenta que vai servir para isso. Então, deixo aqui meu posicionamento, minhas explicações, porque não gostei de ser tratado pelo executivo com alguns funcionários de que eu estava mobilizando, que eu estava fazendo política, que não sei o quê. Eu quero falar para eles, se eu fosse um funileiro, eu fazia funilaria. Se eu fosse um carpinteiro, eu fazia carpintaria. Eu sou um político. Eu faço política. Agora, politicagem eu não faço, não. Porque todos os vereadores que estão de prova, que eu pedi que ele conversasse com o funcionário, ele não fez. Analisei que se é para reter para o Covid, nós já temos quase 1 milhão de reais para o Covid. Para que reter mais? Eu acho que não vai usar. Tomara que não use, né? Porque se usar é porque complicou a coisa e nós não queremos complicação nenhuma. Tá? E por outro lado, quer dizer, para finalizar, quero deixar aqui meu protesto pela situação vergonhosa que aconteceu sexta noite aqui no município. Todo mundo tem que respeitar o decreto aqui em Moreira. Só não o prefeito, só não alguns secretários e alguns vereadores. É uma vergonha o que está acontecendo em Moreira Salles. É uma vergonha.
Um minuto para concluir.
Quem está tendo que obedecer às exigências do Ministério Público de isolamento social, de não promover festa e churrasco, está aglomerando. E não é nem tanto essa falta de respeito. É uma coisa que também vou atrás, é que tinha carro público. Carro público no churrasco. No churrasco com presença de prefeito, de secretário de administração, de outros secretários. Então, ou cria vergonha na cara e faz a coisa certa, ou então libera todo mundo. Porque essa hipocrisia eu não vou aceitar. Porque gosta muito.
Seu tempo já deu, vereador.
De falar,
por favor,
de mim.
Conclua.
Sim, vou encerrar.
Seu tempo regimental já deu.
Não deu um minuto.
Conclua.
Não deu um minuto.
Mas já deu o tempo regimental.
É, mas tem um minuto, né? Então, fica aqui o meu protesto e peço a esses hipócritas que mudem o seu comportamento. Boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras. Agora, como terceiro orador inscrito, o vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, o vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, seu presidente, meus companheiros vereadores, vereador Luzia, vereadora Magali, que se encontra recuperando aí de uma cirurgia, acho que deve fazer mais outra cirurgia. Seu presidente, falar um pouquinho aqui sobre essa semana passada. Estivemos aqui vários deputados entregando várias obras aqui no distrito, aqui no município. E teve aqui o deputado Edmar Arruda, que nos contemplou aqui nessa semana com uma retroescavadeira. Essa retroescavadeira, que vai ser de grande valia aí, né, no valor de 250 mil, para os nossos agricultores, para a nossa porteira adentro, projeto aqui do nosso município. E parabenizar aí o deputado Nardo por, mesmo não se elegendo, acreditou no trabalho dos vereadores, né? Aqui o Nardinho, o Nardo, João Luiz, Magali, e mandou também essa retroescavadeira aqui para o nosso município. E ele contou uma história lá que ficou marcado, como todo o trabalho do vereador aqui vai ficar marcado na história aqui do município. Ele contou há 2 anos atrás que nós tivemos para Brasília, né, que a galinha botou um ovo na minha bolsa. E foi verdade. Nós paramos para almoçar, doutor Neto, numa lanchonete, indo para Brasília, o Nardo sabe disso. E eu estava junto com o vice-prefeito Genésio e abriu ali o bagageiro da caminhoneta para pegar minha carteira. E o Genésio largou ali a traseira da caminhoneta aberta. E, verdadeiramente, uma galinha entrou ali e botou dentro da minha bolsa. É incrível uma coisa dessa mesmo. Mas ele estava lá e o deputado lembrou dessa passagem que fica marcado. Essa retroescavadeira fica marcado sobre esse ovo que nós aparecemos na bolsa lá em Brasília. Então, parabéns, deputado Edmar. Fica aqui o nosso agradecimento. O pessoal de Paraná do Oeste me ajudou, a Eliane, minha população, que também ajudou. Devo todos aí à minha população. Falar um pouquinho também, doutor Neto, a van que nós pedimos lá em Curitiba, para o deputado Jonas Guimarães, no valor de 170 mil reais, já se encontra no pátio. Já conversei com o prefeito, vai adesivar, né? O prefeito falou que a van ia ficar em Paraná do Oeste e, se Deus quiser, vai ser realidade mesmo. Paraná do Oeste vai ganhar uma van no valor ali de 170 mil reais. O deputado Jonas Guimarães, doutor Neto sabe disso, que é da base do deputado, a Magali, também colocou 100 mil reais para agricultura, para implemento para os nossos agricultores. E também 50 mil reais para as barracas dos feirantes. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Edmar Arruda, né, porque também a retro, e agora nós já temos a van que se encontra no pátio, que será contemplada no Distrito Paraná do Oeste. Eu quero aqui a minha gratidão, né, ao deputado, parabenizar o deputado, e dizer também, né, doutor Neto, que nós deve tudo ao nosso eleitor. Nós temos que a gente deve tudo ao nosso eleitor que acreditou, que votou, e nós temos que fazer um trabalho lá, né, em parceria aí com todos os vereadores, uma parceria aí para o nosso município, nosso distrito. Pois não.
Obrigado. Vereador, eu sempre lamentei, desde o início, quando o deputado Ademar Arruda perdeu a eleição. Ele não perdeu a eleição, Moreira perdeu junto com ele, tá? Porque ele, na realidade, está fazendo uma falta muito grande para Moreira. Muito embora ele tenha perdido a eleição, mas a Retos Cavadeira não deixou de vir para Moreira Salles. Ele honrou com aquilo que ele cumpriu durante a gestão eleitoral dele, o comando dele. Isso eu estamos muito grato por isso, né? Foi uma pena. E quanto o deputado Jonas Guimarães, é um deputado que nunca esqueceu o Moreira Salles, né? Faz 20 e tantos anos que eu estou com os Guimarães, era desde o tempo do Ed Guimarães, que era deputado, depois passou para Jonas Guimarães, e nesse terreno todo existem muitas ações do deputado Jonas Guimarães, e nós agradecemos muito por isso, e eu acredito que o povo de Moreira Salles também. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador. Então fica aí, né, parabenizar aí o deputado Jonas Guimarães por esse grande trabalho que vem fazendo no município, né, que a van foi pedido para o distrito e o prefeito Rafael com certeza vai levar essa van lá para a nossa comunidade. O prefeito Rafael também tem certeza que em breve vai retomar ali as galerias pluviais, vai ter mais asfalto, né, ecológico, vai ter mais asfalto também, depois o Thiago fala sobre isso, né, tem mais um recurso, 500 mil, o Thiago deve em breve falar sobre isso. Então, eu fico muito contente de nós, todos os vereadores, fazendo um trabalho junto aí para melhorar a qualidade de vida da nossa população, do nosso distrito. O nosso distrito que vai ser contemplado com mais aí em breve, né, com mais asfalto, mais galeria, e eu fico contente. Por quê? Porque a população vem investindo em Paraná do Oeste. Paraná do Oeste vem crescendo. Vem chegando o asfalto lá numa rua que ninguém acreditava. Todos os prefeitos que passou fizeram sua parte. Mas o Rafael agora vem fazendo um grande trabalho no distrito, aonde não vai ficar quase poucas ruas sem asfalto. Por vocês terem uma ideia, em Paraná do Oeste, de 3 anos para cá, instalou ali uma automecânica, investiu ali em Paraná do Oeste. Tem ali, né, essa mecânica ali na Avenida Boleslau César, fez um investimento, está ali em Paraná do Oeste. O advogado Valdecir investiu quase 500 mil também em Paraná do Oeste, acreditando nesse trabalho de nós todos, vereador, do prefeito, né, fez um investimento, né. Tem ali o parente Zé Pretinho também, que tem a parte elétrica. Então, o pessoal de Paraná do Oeste, eu fico contente que eles estão investindo, estão acreditando no município a crescer, né? E aí, também veio o Fininho acreditando, não tinha ali açougue em Paraná do Oeste, acreditando ali, a comunidade também contente, o Fininho abriu um açougue ali, parabenizar ele, que Deus abençoe ali, né? E a comunidade estava contando com esse atendimento de um açougue, porque tinha que se deslocar para Moreira. E hoje já tem ali o atendimento, o Fininho que tem já, né, ele já tem um grande trabalho que já foi feito aqui em Moreira também, que ele trabalhou bastante no açougue, então ele já tem aquela habilidade ali de trabalhar no açougue. Então, parabéns aí ao Fininho, que Deus abençoe aí, a todos ali que investiram em Paraná do Oeste. Porque eu fico contente, porque eu vejo as pessoas investindo, né? E nós estamos investindo também, o prefeito está investindo também em geração de emprego. Hoje também o prefeito anunciou que tem mais 150 vagas para a JBS. Isso é muito importante. Fazer um trabalho também, que todos os vereadores que vêm fazendo, na geração de emprego. Então é todo mundo, vereador aqui, todos juntos, fazendo um grande trabalho para o município, para o distrito. Tem lá também o asfalto que veio o recurso do Zeca, depois o Thiago fala sobre isso, o chefe de tal. Mas tudo junto tem que ficar, fazer a diferença nessa gestão. Por quê? Para ficar marcado na história do município. Que é muito bom você vê, ó, vereadores estão trabalhando tudo unido, Paraná do Oeste melhorou na qualidade de vida, asfalto. Então, isso é muito importante. Eu fico contente e devo tudo aos meus eleitores. Que Deus abençoe a cada um. Até breve.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como quarto orador inscrito, vereador Tiago Albano. Sim. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente da casa, vereador Everton, todos os vereadores, a vereadora Luzia. Também desejar aí também boa recuperação à nossa vereadora Magali, que está de atestado médico, fez uma cirurgia na semana passada, se não me engano, que ela possa estar aí em breve aí com a gente. E cumprimentar a todos aqueles também que nos acompanham aí através das redes sociais. Cumprimentar o nosso Edinho também aqui presente. Começando aqui, senhor presidente, parabenizar as indicações de todos os vereadores. Eu hoje não pude estar presente aqui na tarde, tinha algumas indicações para fazer, mas estava fazendo exame rotineiro meu de saúde. Foi liberado logo hoje e é um exame muito difícil para ser liberado. Então eu tive que ir a Cascavel, me desloquei até lá e fiz um exame que em breve aí, né, todos sabem pelo que passei, há tempos atrás, mas eu tenho que fazer exame de rotina. Então, fui hoje ao destino de Cascavel e fiz o exame. Falando em asfalto, o João Luiz estava falando de asfalto aqui, de alguns trechos aqui. Eu acho que ali vai ser voltado e recorrigido algumas coisas. Mas eu queria citar aqui do asfalto daqui para Cascavel, né? Alguns trechos daqui, mais ou menos, passando Quarto Centenário, e depois ali também era muito um trecho muito difícil, né? De um acesso aos nossos ambulanceiros que faziam esse trecho aí diariamente. Buraco para todo lado e um asfalto muito degradado. E hoje está um asfalto de qualidade boa. A gente vê a diferença, né, nas vidas das pessoas. Eu, quando mesmo fiz essa cirurgia, vinha de lá para cá, operado. E o carro batia em todo lugar que ele andava, não tinha como desviar. Era buraco para todo lado e a gente sofria, né, com as pancadas do carro. Então o asfalto está de boa qualidade ali também. Arrumou aquele trecho ali de Goeria a Centenário. E a gente fica contente. E aí que bom que daqui para o Trevo também está bonito, pintado. E que eles possam fazer daqui para o Moarama ainda, fazer essa correção aí que o vereador citou. E a gente possa aí atender a população aí também. Sobre alguns projetos, né, que foram falados e colocados, hoje foi feita a licitação, foi feito um ganhador de um projeto de 300 mil, aproximadamente 300 mil de asfalto lá para Paraná do Oeste, um trecho de asfalto, emenda essa garantida através do deputado Zé Cardirceu, ao qual eu quero agradecer a ele, em nome meu, em nome do Rosan, e aí do prefeito também, porque esses 300 mil vêm também com uma contrapartida do prefeito, uma contrapartida até alta, de 50, quase 55 mil reais, 54 ali, por ali. Então eu agradeço aí ao prefeito, ao Zeca e a nós também que lutamos por essa emenda ali em Paraná do Oeste, né, que vai atingir 5 quadras ali do distrito de Paraná, 5 ou 4 quadras ali do distrito de Paraná do Oeste. E a empresa que ganhou foi a Sotran, essa mesma que está fazendo esse desempenho ali na Belém. Quem pôde andar ali pela Belém sabe que ali foi modificado e está sendo modificado muito, já foi pintado o chão, está descendo o asfalto. Dali do Clube dos 30 faltava uma rua para atravessar ali a Irene Marques, está sendo feito ela, e depois está sendo feita a Avenida Belém inteirinha até lá em cima, e os ramais delas descendo aí a perimetral. Vai ficar pouco asfalto para ser pro ano que vem, né? Mas o pouco asfalto que vai ser pro ano que vem, eu acho que a gente vai conseguir concluir aí, né? Não esse ano, mas a gente, quem sabe esse ano ainda, com algumas fresas de asfalto. Não sei ainda como é que está o estoque de fresas de asfalto, mas convido todos os vereadores que a gente possa fazer uma indicação também para aquele trecho ali. E nas próximas também gestões que vêm, por que não deixar para os outros fazer também, né? Ninguém sabe quem vai estar aqui. na próxima gestão, mas que eles possam aí concluir o asfalto aqui, assim concluindo lá em Paraná do Oeste, e depois partindo para outras melhorias aí no nosso município. Queria também aqui agradecer o empenho do nosso deputado Zeca Dirceu, que colocou R$500 mil livres, né, para fazer melhorias no nosso município, qual eu e o Rosan sentamos junto com o prefeito e estamos decidindo ainda aonde será colocado esses 500 mil. Temos um projeto aqui em frente à Câmara, do Campão até no... fazer uma propaganda aqui, até no alto posto do Tatu, né? Que é de iluminação e uma pista de caminhada. Então a gente tem esse projeto ali também. É um projeto muito bonito que a gente tem muita vontade de fazer. E esse dinheiro dá para ser feito, né? Uma revitalização aqui, desde aqui até lá. Vejo muita gente caminhando aqui na frente da Câmara Municipal, nesse trecho aqui do campão aqui. E eu acho que fica bonito um projeto assim. Eu passo lá em Maringá agora e vejo um canteiro bonito, onde que o povo faz caminhada, onde que o povo se exercita muito. Aqui é um trecho que tem sombra por causa dos eucaliptos ali e é muito procurado. Então a gente abaixando a iluminação e deixando muito claro e fazendo um projeto bonito, desde aqui até lá em cima na avenida, eu acho que fica muito bonito e a gente está estudando a possibilidade de fazer esse projeto. Então, nos próximos dias aí, vamos decidir. Agora, falando sobre o projeto, aqui até agradeço aqui as palavras do João. A gente, por ser oposição, às vezes a gente pensa meio diferente, mas a gente, às vezes, pensa igual também. Eu acho que esse projeto que veio até essa casa de lei não precisaria estar aqui nessa casa de lei nesse momento, né? Mas, de extrema emergência ou com cuidado, que a gente tem que analisar também, esse projeto chegou. E cabe a nós a responsabilidade de cada vereador analisar o projeto e votar. Eu mesmo, analisando o projeto, como ele veio para casa, eu ia reprovar ele. Do jeito que ele estava antes, eu ia reprovar. Por quê? Porque deixava vulnerável o prefeito a gastar como que ele quisesse no projeto, né? Então, o projeto do fundão ia ser, no total, o prefeito poderia não pagar o total dele, e numa conversa com o prefeito foi abrindo os horizontes, vendo a preocupação e vendo o que o mundo está se passando, né? Não é a nossa realidade aqui hoje, mas pode chegar a ser nossa realidade. E nesse estudo eu vim aqui na Câmara, fiz uma indicação, uma emenda junto com o vereador Nardo, tirando de 7 meses, se eu não me engano, ou era de 10. De 7 veio para 6 meses, né? Para não fazer retroativo. De 6 meses, e mesmo assim não fiquei contente com o projeto. Comecei a estudar ali, fui com o doutor, fiz uma emenda de plenário. Uma emenda que pode ser feita. Então eu voto o projeto hoje tranquilo. Por quê? Porque essa emenda de plenário, do jeito que ela foi feita e aprovada por todos os vereadores aqui, eu agradeço o apoio e a aprovação, ela é uma emenda que vai justificar a vinda do pedido do prefeito. Antes não. Agora com essa emenda, o que vai acontecer? Antes era um montante de 100%. Hoje não. Hoje vai poder deixar 60 mil isolado numa conta corrente, né, da prefeitura. Se o prefeito daqui para o final do ano tiver o contágio do Covid aqui no Moreira, no nosso município, muito grande, ele pode usar esse dinheiro. Se não tiver, que eu acho que não vai poder usar, porque até não tem até meios para usar o dinheiro aqui no nosso município, o que vai acontecer? Ele vai acabar devolvendo para o fundão, assim que vai ser feito. Mas a gente tem que pensar em salvar vidas, né? Eu penso em salvar vidas, no caso. O que acontece? Não sendo utilizado esse dinheiro do fundão, vai ser devolvido para o próprio fundão. Então a gente tem que se precaver, se prevenir. Não sabemos o que vai vir por aí. Eu acho que pode acontecer um caso aqui no nosso município de uma pessoa vir a óbito, pode vir mais pessoas a óbito, né? Mas pode se vir o caso também de não vir ninguém a óbito e não precisar desse dinheiro. Esperamos que aconteça isso. Mas também a gente não pode ir lá atrás, lá na frente, lá chegar lá e falar, por que nós não fizemos isso, né? A gente tem que tomar uma atitude agora, e essa atitude está sendo tomada por todos os vereadores aqui. Alguns vão votar contra, outros vão votar a favor. Mas são atitudes assim que a gente tem que tomar agora, prevenindo para o futuro. Mas o projeto ficou amarrado. prefeito está aí hoje, chegou agora, agradecer a presença. Mas o projeto ele ficou bem elaborado e bem amarrado. Não vai se poder gastar com o Covid-19. Não vai poder gastar em outro lugar, só com o Covid. Esperamos, né, que esse projeto passe aqui hoje e que possa devolver aos cofres do fundão em dezembro de 31 ou até antes, né? Por que não? Eu acho que é uma coisa coerente. Eu acho que a gente tem que fazer esse projeto passar aqui sim. Nós temos que ter um caixa. E sem falar que o funcionário público não vai ter o seu dinheiro deslocado para outro lugar e não vai ser recompensado. Se acaso for utilizado, o próximo prefeito vai ter que pagar em 48 vezes, né? Em 48 meses também. Então a gente fica assim, a todos os vereadores aqui, a gente fica apto a votar esse projeto com tranquilidade, né? Não vamos ofender a classe do funcionário público, porque eu garanto para vocês assim que cria-se a especulação, cria-se a todos alguma coisinha de onde é o meu dinheiro, é o dinheiro do próximo, é o dinheiro do fundão. Mas é um dinheiro que pode vir a salvar a vida no futuro e é um dinheiro que vai ser devolvido com juros e correções. Então a gente está aprovando esse projeto aqui hoje para ter os cuidados necessários para frente, para que a minha família possa usar, porque a sua pode usar, porque a deles também possa ir a ser para usar no futuro com a saúde do Covid-19. Tomara Deus que não precisamos. Eu creio que não vamos precisar. Queria aqui parabenizar todos os vereadores que trabalharam aí com o Edmar Arruda. Hoje ele veio sexta-feira aí, não vou citar nomes, que posso errar e errar algum. Mas parabenizar todos que estiveram junto com o Edmar Arruda e ele cumpriu o que falou. Hoje ele não é mais deputado, mas como a gente sabe aqui, ele tem muita força política. E ele conseguiu destinar as emendas que foram aí que os vereadores cobraram. Eu acho que é isso na política, o companheirismo e saber trabalhar porque aqueles que trabalham junto aí ao nosso parlamento. Mas me deixou muito contente, prefeito, uma frase que ele falou lá, não estive lá, mas estive vendo, que ele foi contra você no palanque, que vocês não se entenderam por causa de políticas, mas que hoje você tem um companheiro que é o Edmar Arruda, por tudo aquilo que você foi na casa dele, que é dentro do gabinete dele, falou.
Um minuto para concluir, por gentileza.
Foi dentro do gabinete dele e falou e comprovou tudo que foi falando. Tudo que você mandar, deputado, eu vou mostrar e vou mostrar aonde que vai, onde vai ser utilizado, vou te dar o palanque e você vai lá fazer sua propaganda. E assim foi feito, né? A gente tem muitas falhas, mas a virtude e o reconhecimento a gente tem que deixar aí os parabéns aí ao deputado Edmar Arruda. Seria isso por hoje, muito obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como quinto orador inscrito, o vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, o vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros e companheiras desta casa, nossos funcionários públicos, uma boa noite especial para o nosso prefeito que nos honra aí com a presença dele. Nós estamos caminhando aí para um pleito eleitoral e nada mais justo, uma vez que nós tivemos né, a confiança de parte da população, cada um recebeu aí a sua votação, aos quais nós representamos aqui nessa casa, então de trazer aí aquilo que nós conquistamos. Eu quero parabenizar essa Câmara de Vereadores pelo volume de conquista que cada um de nós, junto aos nossos deputados, na esfera aí estadual e federal, tem trazido. Já foi citado aqui o exemplo do Romanelli, do Edmar. Provavelmente nós teremos aí nos próximos dias mais deputados trazendo, né, coisa aqui para a nossa cidade. Eu vou citar no caso que eu e o João representa, que é o Márcio Nunes. Nós estamos fazendo um investimento aí na casa de 700 a 800 mil no famoso bosquinho, né, na entrada da cidade ali no portal, que tem a participação do Márcio. E também nós tivemos aí investimentos muito grandes lá em Paraná do Oeste na questão da área do Águas Paraná, principalmente em tubos, do qual aí há vários anos o Márcio tem tido uma participação bastante expressiva na ajuda do nosso município. Eu ia pedir uma parte para o João, mas como ele estava com várias indicações e mais os assuntos dele, eu deixei para usar um tempinho para falar sobre o fundo nesse espaço que eu tenho aqui na tribuna. A primeira coisa, nós temos, enquanto vereador, enquanto representante do povo, não só o dever da fiscalização do Fundo de Previdência, mas também dos demais assuntos que são pertinentes à nossa tarefa aqui nessa casa. Com relação ao fundo, eu tive já uma participação por vários anos na diretoria do fundo, e o fundo de Moreira Salles, ele já começou bastante complicado. Primeiro, foi só com 4% da participação dos funcionários, sem nenhuma participação da parte patronal. Depois nós tivemos a participação da parte patronal de apenas 4% por um período, depois se elevou para 8%, depois para 11% e recentemente nós aprovamos que fosse elevado para 14%. Só que nessa votação que nós fizemos aí para elevar para 14%, a parte patronal também teve a sua parte elevada, mas com um diferencial, que isso aqui vai refletir depois na questão da aprovação da retenção da parte patronal. O patrão, ou o prefeito, ou o executivo assumiu, a partir do momento que foi elevado a contribuição do funcionário para 14%, o auxílio-doença, o salário família e o auxílio reclusão. Essas três despesas, elas variam, elas são variáveis, porque vai depender do número de funcionário que adoecer e do número de crianças, né, que nascerem, e também com relação ao auxílio reclusão, é uma coisa bastante esporádica. Mas chegou a atingir 30 mil por mês. Então a gente tem uma média aí que saiu do peso, saiu da parte do funcionário, e a parte patronal está assumindo, a partir dessa votação, dessa elevação, essas três despesas. Foi feita uma comparação aqui pelo colega João com relação ao município vizinho, que tem mais dinheiro do que nós. E com relação a isso, João, eu digo para você que pela experiência que a gente tem, é bastante relativo, porque um município novo, ele só arrecada. E talvez ele tenha uma despesa com o auxílio reclusão, que pode acontecer, e com o salário família, porque as aposentadorias dele vão demorar ainda, no mínimo, 20 anos, 25 anos, para começar a ter a despesa com a aposentadoria. Então, e nós, já quando foi instituído em 1997 o nosso fundo de previdência, naquele mesmo ano, ou quando determinou o prazo de carência, nós já começamos a ter funcionários aposentando pelo fundo. Então, a nossa folha de pagamento, ela também começou, ela já nasceu quase que junto com o fundo. Enquanto o município novo, não, ele tem que ter um período, né, de tempo de serviço dos funcionários para começar a ter essa despesa com a aposentadoria. Com relação à perda deles, isso aí é uma coisa que tem que ser sempre comparado, sempre ficar atento, porque muitas vezes elas estão relacionadas à decisão que a diretoria do fundo tomou com relação em aplicar X ou Y, ou nessa ou naquela aplicação de mais risco, de menos risco. De repente, eles estão sendo menos conservador do que a nossa equipe do fundo e mais tem uma palavra, mais agressivo. De repente eles levaram a sorte de ter uma aplicação num fundo mais agressivo que já recuperou aquilo que de repente teve caído. E durante a sua fala, João, eu quero primeiramente dizer que eu tenho por todos os nossos colegas aqui uma admiração muito grande, por isso que eu estou vindo nesse momento. Mas teve um determinado espaço, algumas colocações com relação aos seus elogios ao Tiago, a qual eu endosso, e ao Nardo também pela forma que nós conduzimos a discussão desse projeto. Mas por um instante assim, até eu e a Luzia trocamos alguns olhares, que deu a impressão que aqui na Câmara teria você defendendo os funcionários e o Tiago. E eu só quero deixar claro, porque eu fui procurado também por funcionários, que o seguinte, a gente analisou esse projeto bastante, a gente aprovou as emendas que foram apresentadas. Muitas vezes o pessoal fala, mas tem vereador que não usa muito a tribuna, principalmente com relação ao projeto. Nós fazemos parte, nós temos alguns funcionários que faz parte das comissões. Então, muitas vezes, durante a semana, a gente já veio aqui na Câmara, já discutiu o projeto, já sabe, né, como que ele vai, que ele se encaminhou aqui durante a Câmara. Então, muitas vezes, a gente deixa de vir à tribuna para que outros companheiros tenham a oportunidade de vir e se manifestar. Mas, a partir do momento que um vereador entra com um requerimento, ou com uma indicação, ou um requerimento, ou uma emenda, e nós aprovamos, todos nós estamos endossando e estamos compartilhando com a ideia desse vereador. Então, a gente sim gostaria de, com todo respeito a cada um aqui dessa casa, mas a gente gostaria de deixar essa manifestação e essa colocação para que não chegue lá fora e fale, olha, vocês não reagem, vocês não falam nada, vocês porque... Começa nesse momento, vai ser o momento que vai acontecer isso, de ter essas cobranças. Então, a gente gostaria de esclarecer que nós sempre conversamos aqui, nós fazemos as nossas reuniões internas, a gente analisa toda vez que um vereador coloca aí um requerimento, uma emenda, e a partir da aprovação, mesmo que às vezes a gente não se manifeste verbalmente, a gente está endossando, a gente está concordando, a gente está avalizando o trabalho do nosso companheiro. Então seria isso por hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Agora peço que assuma a presidência dessa casa para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra o nosso presidente Everton.
Boa noite, companheiros vereadores, companheira vereadora Luzia, cumprimentar aqui o nosso prefeito Rafael, que está aqui presente hoje, na sessão de hoje, aqui na nossa casa, e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo site oficial da Câmara, pelo Facebook oficial da Câmara Municipal. Só para um esclarecimentozinho, o regimento interno para os vereadores, que eu vejo alguns questionamentos, o regimento interno diz que o tempo regimental de tribuna são 10 minutos. Em comum acordo, nós colocamos 12. Esse 1 minuto a mais que a gente deixa para concluir o assunto é uma gentileza da mesa diretora. Nós não somos obrigados a dar esse 1 minuto a mais para concluir, porque já tem 12 para falar. Então, peço que se atente e estenda aí aos 12 minutos regimentais aí quando for usar a tribuna. Agora, dia 30 de junho, fizemos o fechamento, o balanço desta casa. É um balanço muito positivo. Nós, no mês de abril, fizemos o repasse ao município no valor de 50 mil para ajuda e combate ao Covid-19, que foi o prefeito repassou à Santa Casa de Camorão para ajuda nas UTI. No mês de maio, mais 50 mil foi feito o repasse ao município, para que o prefeito também fizesse o repasse e ajudasse também a Santa Casa de Goerê, que hoje nós temos os 10 leitos de UTI que já estão em pleno funcionamento na Santa Casa de Goerê. Então essa casa já fez um repasse no valor de R$100 mil para o município e hoje ainda temos em caixa um valor de R$196.235 na conta do Banco do Brasil e um valor de R$96.945 na conta da Caixa, que dá um total de R$293.181 em conta, que é um dinheiro que fica aplicado, que até final do ano vamos fazer a devolução ao município, que é economias desta casa. Quando eu digo desta casa, eu coloco todos os vereadores, coloco todos os funcionários, que é uma equipe de trabalho muito competente, departamento jurídico, a nossa secretária, o nosso contador Sérgio, né? Então, assim, envolve todos os vereadores e também a equipe de trabalho desta casa. Colocamos como meta o valor de R$600 mil, que se conseguirmos bater essa meta até dezembro no valor de R$600 mil em economias, puxamos, é a maior da história desta casa. Seria a maior economia da história dessa casa. Então, isso aí é fruto do trabalho de todos nós. E só lembrando que dentro dessa conta já foi pago aos nossos servidores da Câmara Municipal a primeira parcela do 13º. 50% já foi pago agora, dia 1º de julho. Então, dentro dessa conta já está pago 50% do 13º dos nossos servidores. Então, acredito que é um trabalho de todos. Quero agradecer a todos. Às vezes, quando a gente enxuga uma coisa aqui, outra coisa ali, então agradeço a compreensão de todos quando a gente pede essa compreensão. Aproveitando que o prefeito Rafael está por aqui, vou fazer um pedido, que foi uma cobrança que eu tive, que eles estão, o município está fazendo a operação tapa-buraco aí, começou, se não me engano, quarta ou quinta-feira da semana passada, aí choveu, agora deu uma parada. Aí a que eu peço aqui é da rua Professor Williams, próximo ao bar do Edilson, para baixo da minha casa ali onde eu moro, e na rua João Vioto, próximo à casa do Jorge Mineiro e à casa do Vanderlei Lessa, ali tem um pedacinho bem ruim ali. Se nós conseguirmos fazer só esse tapa-buraco para até nós conseguirmos um recap melhor, mas pelo menos já vai ajudando ali a melhorar ali essas duas ruas. As duas ruas que a gente pede aí, já que já está no trabalho, a hora que voltar, prefeito, se puder pedir para a equipe do pátio, a equipe muito competente, muito trabalhadora, que possa fazer esse pedaço aí para nós. Na última sexta-feira, na parte da manhã, tivemos junto com o deputado Romanelli, os nossos companheiros vereadores aqui, na entrega de um caminhão prancha e uma Fiat Strada com equipamentos para a horta comunitária, que os dois 0 quilômetro, e também estivemos visitando junto com o deputado Romanelli, que articulou muito, foi um trabalho árduo, junto ao DER, ao secretário de Estado Sandro Alex, o asfalto da Avenida Belém, que é um asfalto que vem, que é um anseio daqueles moradores ali de muitos anos, e que vai ser um asfalto que não vai ter custo. Os moradores não vão ter que arcar com o custo. Então, é um benefício para a nossa população, é fruto de trabalho, parceria entre Câmara Municipal, Prefeito Municipal, Deputado Romanelli, Secretaria de Estado, com o apoio do nosso Secretário de Estado, Sandro Alex, esse asfalto. Então, a gente fica muito contente. Na parte da tarde também, tivemos junto com o ex-deputado Edmar Arruda, na qual alguns vereadores aqui representam, acho que é o Nardo, o João Luiz, o Nardinho e também a Magali, que esteve entregando uma reta escavadeira. A gente fica muito contente, uma reta escavadeira nova, na qual vai ser usada no projeto Porteira Dentro. Então a gente fica muito contente. Edmar Arruda não está no mandato de deputado, mas é um cara que vem trabalhando pelo município. Por isso que eu digo assim, essa semente com esses deputados, tanto com o Romanelli, tanto com o Edmar Arruda, foi plantada lá no final de 2018, lá no início de 2019, e hoje que nós estamos colhendo os frutos. Então é tão importante o plantar a semente, né? Os frutos de hoje é de um ano e meio, um ano atrás, que nós estamos colhendo hoje. Então a gente fica muito contente com esse trabalho. A gente vê o trabalho dos vereadores, vê o trabalho do prefeito Rafael, vê o empenho da equipe de trabalho da prefeitura, as cobranças que o prefeito faz em cima dos seus secretários, em cima dos funcionários, e a gente está vendo resultado. A gente está tendo esse resultado, é no dia a dia. Por isso carrego comigo também o lema do prefeito Rafael: menos conversa e mais trabalho. Menos blá 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 e mais trabalho. Então, com o trabalho, a gente consegue mostrar no dia a dia para a população os benefícios. Quando há trabalho, o resultado aparece. E os resultados nós estamos colhendo agora. Então, e pode ter certeza que até nós estamos no mês de aniversário, Moreira Salles vai receber mais presentes ainda até o dia 25 de julho. Não só esse mês, mas no dia a dia do nosso município. Então, quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, presidente Everton, e solicito que retome o seu posto.
Agora, como sexto e último orador inscrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardi.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Everton, cumprimentar a companheira Luzia, os companheiros vereadores, o Edinho representando os nossos funcionários, todos que nos acompanham através das redes sociais, e um cumprimento especial ao prefeito Rafael, que está aqui presente no dia de hoje. Seja bem-vindo. Eu não vou ficar falando de sexta-feira, eu só quero dar uma pincelada aqui, porque meus companheiros já falaram. Você sabe que esse mês é o aniversário da nossa cidade. Nossa cidade completa 60 anos nesse mês, e sexta-feira passada foi um dia de presente, né? Na parte da manhã, deputado Romanelli trazendo presente para o nosso município, e na parte da tarde, o ex-deputado Edmar Arruda. Até quero agradecer aqui a palavra do Tiago e dos outros vereadores, que ele é uma pessoa dessa forma mesmo, uma pessoa que cumpre aquilo que trata. Falando rapidamente, lá atrás ele diz: no palanque que você subir, eu subo junto, e eu subi no palanque do ex-prefeito Hugo, e ele subiu comigo. Depois ele teve a conversa com o Rafael, e foi daquela forma que ele falou mesmo, e ele prometeu a nós, né, João, que cada voto, cada 100 votos que nós fazíamos, era 100 mil de emenda. Nós fizemos quase 600 votos para ele, e ele mandou 750 mil de emenda, 500 para a saúde e 250 da reta escavadeira. Então é uma pessoa de palavra, pessoa que a gente precisa muito na política, uma política tão desacreditada no dia de hoje. Então a gente fica feliz, eu sei que tem outros deputados aí, o deputado Zeca hoje anunciou aí recurso para Moreira Salles, todos os outros deputados, que eu não vou continuar falando porque posso esquecer algum, já foi falado aqui de outros, e todos eles têm trazido recurso para o nosso município. Isso é muito bom. Quanto ao projeto de número 46, a lei complementar que nós aprovamos em primeira votação e vamos discutir e votar hoje em segunda votação, eu respeito, como eu disse na discussão passada, a opinião dos dois companheiros que votaram contra. Mas na minha forma de pensar, é um ato de responsabilidade, porque nós não estamos pegando dinheiro de ninguém. Nós estamos deixando uma reserva com a responsabilidade de que, se não gastar, devolve dia 31 de dezembro, e se gastar, parcelamos no começo do ano e eles não vão perder. Foi tranquilo, eu fui procurado por muitos funcionários. Eu acho até, João, que o prefeito deveria ter feito as reuniões setoriais e falado. Isso aí eu acho que devia ter sido feito. Mas aqueles que me procuraram, eu ali coloquei a forma que é o projeto, e eles também não viram perca no projeto. Por isso é com tranquilidade que eu voto esse projeto a favor, porque agora, se tivesse pegando dinheiro por uma má administração, pegando dinheiro de funcionário para tapar buraco de má organização do setor executivo, eu seria totalmente contra. Agora, como o dinheiro é para ser uma reserva com responsabilidade, para se essa pandemia chegar realmente em Moreira, e eu sou favorável. Sou favorável porque eu acho um ato de responsabilidade no que tange a guardar um recurso para salvar a vida. Mas respeito os companheiros que votaram e, porventura, votar contra no dia de hoje. Quanto ao fundo, assim, depois que eu conversei com o cidadão lá do Banco Brasil e da Caixa, eu mudei um pouquinho de opinião. Mas eu acho que nós temos que estar sempre cobrando mesmo. Eu acho que, como o Ari falou, nós temos que fiscalizar. Mas, assim, eu vejo que o fundo é próprio do município. Mas, na verdade, as leis que atrela é tudo lei federal, que não deixa, você só pode escolher ali entre um mais agressivo e um menos agressivo, mas não tem para onde correr os investimentos naqueles fundos mesmo. E, assim, como o Ari falou, a diferença, João, do município para o outro pode ser por ser mais novo, qualquer coisa nesse sentido. Mas nós temos sim que se preocupar. Eu toda a vida eu falei aqui nessa tribuna, mas fiquei mais tranquilo, sabe, vereador Luzia, depois daquela reunião, que eu vi ali que nós não estamos fazendo nada de, digamos assim, de extravagante. Nós estamos fazendo aquilo que a lei federal determina para o nosso fundo de previdência. Mas acho que toda preocupação é válida, porque é o futuro dos nossos funcionários. Eu acho que é válida toda preocupação.
Uma parte, companheiro?
Pois não?
Tanto é que é uma lei federal, que eu acho que foi até mal elaborada, né? Quando veio da esfera federal. Por quê? Porque ela, quando ela vem para o município, ela vem dizendo que pode se gastar em saúde, deixando em aberto. E que o prefeito poderia gastar ou deixar de repassar o montante geral. E aqui não, o que nós fizemos foi o seguinte, corrigir esse erro que veio do governo federal. Deixar só pro Covid-19. Claro que eu acho que aqui não vamos usar, vamos devolver responsavelmente para quem é de direito. Obrigado.
Não tem dúvida. Então, eu acho que nós estamos, assim, é tranquilo. Eu fui procurado por vários funcionários de vários setores da prefeitura e com tranquilidade vou votar a favor. Eu vejo a presença do prefeito aí hoje e eu não sei se seria possível, presidente, o prefeito pudesse usar um minutinho aqui na tribuna, porque eu iria fazer um requerimento para o prefeito vir na próxima sessão aqui para a gente falar sobre dinheiro de Covid. Porque a próxima sessão é a última do ano do recesso. Eu acho que nós temos que aprovar um requerimento para ele vir depois. E depois, ele só viria em agosto. Então, porque assim, eu acho que nós temos que começar a passar informação verídica para a nossa população. Porque senão, o povo ouve muito nós somos líder. Por exemplo, esses 539.200, se eu estiver errado, vocês me corrijam, porque também eu não estou preparado para falar disso, para mim é custeio, é para gastar em toda a saúde e não no Covid. Entendeu? Então, assim, é para gastar em toda a saúde. Quanto à emenda do deputado Scavinato, pelo que eu sei, e daí pode alguém tirar dúvida também, o próprio Neto que representa o Scavinato, é para equipamento nas UBS e não é para o Covid. Então, tipo, é um dinheiro diferente, que às vezes, falando aqui, eu sei que nenhum vereador falou com maldade aqui, mas às vezes, falando aqui, induz a nossa população a imaginar que está vindo todo esse dinheiro para o Covid. Pelo que eu sei e pelo que eu levantei, de março até no dia de hoje, de março até hoje, dá março, abril, maio, junho, dá quase quatro meses, veio 209 mil para o Covid, que dividido por quatro meses, dá 50 e pouco mil por mês para o Covid. Mas isso são informações extraoficial. A minha informação, ela não é uma informação oficial. Então eu gostaria, presidente, se possível, se o prefeito tiver condições, de fazer uma explanação desses valores. Porque daí nós...
Péssima parte.
Em seguida, pode ser? Deixa Sim. Eu só terminar meu raciocínio. Eu acho que o prefeito deveria vir aqui nessa tribuna e colocar oficialmente o que foi gasto. O que veio para isso, o que veio para aquilo. Para que a gente pudesse levar informação oficial. Porque a minha que eu estou dando é a informação que eu tive, mas o meu requerimento não foi respondido. Então ela não é oficial. Pois não.
Se o prefeito tiver disponibilidade, está convidado a fazer uso da tribuna após o fim do expediente.
Peço uma parte?
Sim.
Ele não pode usar a tribuna sem um requerimento aprovado. Isso consta no regimento interno da Câmara. E eu acho que a gente está aqui para cumprir o regimento. Né?
Ele pode ser convidado a usar a tribuna.
Se sem um requerimento aprovado, não. Nem ele, nem ninguém.
Está convidado só a usar um pouquinho. Eu dei a palavra e eu não quero discussão. Sim. Eu quero que vocês falem do assunto que pediu. Não, pode,
sim,
falar.
Sim.
Pode falar.
Pode falar. Tem que aprovar um requerimento. Não pode passar em cima do regimento interno da Câmara. Se isso acontecer, faz o que nós já fizemos nessa Câmara. Eu me retiro da tribuna, porque não pode passar em cima do que fala o regimento interno da Câmara. Sobre a Lei 166, ela é específica para o Covid, aprovada no dia 1º de julho. Pesquisei com o jurídico, esse dinheiro não veio ainda. Se vai vir, não sei, está aprovada. Sim. Entendeu? Sobre o 1 milhão e 400, são quatro parcelas. Veio uma, pode, acho que a segunda já chegou, não sei. Tem que gastar uma parte no Covid, foi isso que eu falei. Então não tem informação inverídica aí em nenhum momento, tá bem?
É, seria isso. É, tanto é que quando... Acho que veio, acho que não veio. Eu não gosto de vir nessa tribuna com acho. Eu gosto de vir aqui com números. E esses números, eles estão fantasiados. Esse número não é para o Covid. A lei que você disse é a lei do Covid, mas não quer dizer que esse 539 veio para o Covid. É, o dinheiro ainda é isso. Então, vocês estão preocupados e fazendo a população crer que o dinheiro que não chegou em Moreira está sendo gasto. Isso não é bom. O bom é vir aqui na tribuna, eu fiz um requerimento, ele não chegou. O que eu estou falando aqui é extraoficial, já estou até dizendo. A hora que o prefeito responder o meu requerimento, falarei com números, que é o que eu gosto de fazer nessa tribuna. Porque, felizmente, nós somos formadores de opinião e tudo que nós falamos aqui, a população ouve e acredita em nós. Eles colocaram nós aqui para isso. Então, eu gosto de falar em números exatos e direção certa. Então, que dia que eu vou falar isso? O dia que o prefeito respondeu o meu requerimento. Que dia que eu vou acreditar nesse número? Se o prefeito disser esse número. Porque esse acho que foi, acho que não foi, ele não pega bem para nós. Porque eu acho que nós temos que falar com o papel na mão. E extraoficialmente, de março até agora, veio 209 mil. R$ 539.200 reais é custeio da saúde, para gastar em toda a saúde. Nós temos que separar um pouquinho, porque daqui um pouquinho fica chato, né? Porque eu não vejo ação para gastar 500 mil no município. Por isso fiz o requerimento. Porque eu sou procurado pela população. Esse dia tinha um boato aí, é que cada morte o prefeito ganha 25 mil. Não pode falar isso, gente. É brincar com quem morreu, com a família de quem morreu. Não dá para falar isso. Então, quer dizer, são coisas que nós devemos, nós que somos formador de opinião, eleito pelo povo para estar aqui, nós temos que trazer números concretos para não começar, porque eu faço parte da administração, todos vocês fazem parte, nós fomos eleitos. Então, daqui um pouco, como é que faz? Está gastando 500 para cá, 500 para lá, e gastando em quê? Eu não tenho como gastar no Covid esse dinheiro. Por isso fiz o requerimento, por isso estou aguardando a resposta. E se o prefeito, eu não vi regimento, puder vir aqui e falar sobre isso, bem, se não, na próxima sessão estou fazendo um requerimento para que o prefeito venha nessa tribuna para falar realmente do que aconteceu. Teria outras coisas para falar aqui, outras matérias, mas eu vejo que o relógio vai apitar, o presidente pediu e eu vou respeitar o meu tempo regimental. Boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Neste momento teremos um intervalo de 15 minutos e, se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia, então, o projeto de lei complementar de número 46/2020, de autoria do Poder Executivo, suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, implementando no município de Moreira Salles o contido no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 173, de maio de 2020, e dá outras providências. Esse projeto já foi discutido e votado, então eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado em segunda discussão e votação. E com esse projeto eu termino a leitura da ordem do dia.
Passamos então para a segunda discussão do projeto de lei complementar
número 46/2020, de autoria do Poder Executivo, que suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, implementando no município de Moreira Salles o contido no segundo do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 173, de maio de 2020, e da outras providências. Em discussão o projeto. Palavra, vereador Dr. Neto.
Esse projeto, o primeiro a incrementar duas emendas nele fui eu. O primeiro, foi no outro dia que foi apresentado aqui. Porém, dois dias ou três, eu decidi tomar uma posição contrária, não apresentei as emendas. As emendas eram baseadas mais ou menos na emenda do Tiago. Uma na emenda do Tiago, para garantir o pagamento e desde quando iniciava a transferência de dinheiro e o pagamento lá na frente. Como falei, como tomei a decisão na época, no início desse projeto, antes dele cair, aqui eu falei para o doutor Éder que eu ia votar contra, então meu voto é contra o projeto, porque, veja só, no Covid, o que eu estou vendo em Moreira Salles, o dinheiro gasto com Covid é aqui dentro de Moreira. Porque quando um adoece realmente, é constatado que tem Covid, vai para onde? UTI Camborão ou Goerê, que hoje tem UTI, que é atendido pelo SUS. Tem paciente lá, que é o seu José Francisco, que até hoje é atendido pelo SUS. Sem nenhuma despesa para o município. Quer dizer, o dinheiro que o município recebe para prevenção do Covid de Moreira Salles é suficiente. É suficiente. Mesmo desmembrando dos 549 mil para a saúde, para o Covid, o do escravinato era um dinheiro livre. Era livre. Por que não deixou para o Covid? Podia ter usado do Covid, né, de deixar dos 140 mil. Então, eu sou contrário ao projeto. Eu não autorizo, o meu voto não autoriza o repasse desse dinheiro.
Continua em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Mantenho aqui o que eu falei, né, que esperaria a posição dos funcionários. Se os funcionários que procurou algum vereador concordou, os que procurou a eu não concordou. Então, voto em relação ao posicionamento do funcionário. Sobre o que eu falei em relação ao Covid, que é por isso que sou contra, também estou aqui com a portaria na mão. Portaria 166 de 1 de julho de 2020. Dispõe sobre transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid. Artigo 3º. Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para enfrentamento e emergência pública decorrente da Covid-19, podendo manter a atenção primária, especializada, vigilância, assistência farmacêutica, suprimentos, insumos hospitalares, custeio, tratamento e infecção pelo novo coronavírus Covid-19 previsto na 245-SAIS-MS de 24 de março de 2020. Tá? R$ 549.000 e 200. Então não tem informação jurídica e nem mentira. Esse dinheiro não chegou porque foi aprovado há 5 dias atrás. Mas está aqui. E R$ 1.400.000 é mentira minha? As quatro parcelas que vai vir, que já chegou duas, é mentira minha? E desse dinheiro, uma parte dela, que eu não sei se é um terço, se é um quarto, tem que ser investido com Covid. O resto, cobrir as deficiências de ICMS, ICS e tudo mais. Eu só venho aqui falar se eu tiver o documento na mão. Então, somando todo esse dinheiro de atenção específica à saúde, fora o que a gente já investe, não há necessidade, na minha opinião. Agora, se tem alguém aqui querendo inventar a roda, tá? Que já foi inventado faz tempo, e querer achar que vereador não pode ter seu posicionamento aqui, então tenta modificar, tenta inventar a roda de novo.
Vamos se atentar à discussão do projeto, por gentileza. Está saindo do mérito da questão.
Como do mérito da questão? Estou falando porque eu sou contra.
Muito obrigado pelas palavras. Continue em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Eu, como disse na tribuna, sou favorável ao projeto, não vejo problema nenhum, acho ato de responsabilidade. Eu acho que salvar a vida e pensar que essa pandemia pode se agravar no município, eu acho que é um ato de responsabilidade. O vereador João Luiz pega uma portaria e lê ali, tranquilo, isso aí não precisava nem ler, porque todo mundo sabe que ela existe. Agora, o dinheiro não chegou, vai-se na tribuna e fala um vultuoso valor desse, fica ruim, a população se assusta. Eu acho que nós devemos deixar o dinheiro chegar, ver aquilo que foi aplicado, fazer um requerimento e falar realmente o que aconteceu. Porque nós não podemos, o projeto que nós estamos aprovando, ele é um projeto que pode ter, é próprio da democracia você ter discordância, não tem problema nenhum. Agora, aqui não tem dono da verdade, aqui nós somos 9 vereadores que cada um tem a sua opinião e nós temos que respeitar. Agora, ninguém vai virar vereador em cima da hora, agora porque a eleição está chegando. Nós temos que ser vereador os 4 anos do mandato. E é isso que eu pretendo ser e eu sou favorável ao projeto.
Continue em discussão.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Como posicionei na tribuna, me posiciono agora, sou a favor do projeto. Eu só queria falar que antes, né, como já citado, eu era também contra o projeto, antes das emendas, porque a gente não pode assim deixar despesa para os próximos entes público que vai ter aqui. Ninguém vai estar aqui o ano que vem sem passar por uma eleição. E é a população que vai decidir quem que é que vai estar aqui nessas cadeiras e quem que vai estar também na prefeitura. E uma coisa que eu acho que é um pecado que nós aqui podemos deixar para o outro é despesas, né? Então, uma das minhas idas contra era essa. Mas depois que o projeto foi modificado pelas emendas e foi corrigido e mudado, eu sou a favor do projeto, eu acho que é uma precaução que nós estamos tomando. Fui procurado por uma pessoa, um funcionário público, a qual ele veio conversar comigo, até num tom, assim, desagradável, mas depois eu expliquei o projeto, expliquei as emendas, ele concordou, ele achou legal, achou bacana, não vai ter prejuízo nenhum, o prejuízo que tiver é mínimo, né? O dinheiro vai estar aplicado numa conta corrente, corrigido também, e vai ser devolvido, se Deus quiser, aí em dezembro aí pro fundão. Como disse aí, o projeto que vem da esfera federal é um projeto até que a gente estuda, um projeto mal analisado, né? Para que vir um dinheiro do Covid-19 para o município de Moreira Salles? O que vai ser feito aqui em Moreira Salles com um dinheiro desse para o Covid-19? Aqui não tem leito de UTI, aqui não tem outras coisas para ser aplicado. Mas como foi falado, pode ser comprado algum remédio, pode ser feito em barreiras, pode ser comprado algum equipamento, né, testes rápidos. Então a gente tem alguns meios sim de gastar esse dinheiro, né? Mas eu acho que esse dinheiro seria bem empregado nos pontos que hoje tem UTI, nos pontos que realmente recebe aquelas pessoas que mais necessitam. Mas a gente não pode deixar de pensar naquelas pessoas também que tem que ter aquele atendimento rápido assim, que é um teste rápido, que é um medicamento de emergência, né? Que é um medicamento que a gente nem sabe qual que é o medicamento hoje que vai salvar o Covid-19. Pode ser até uma aspirina que a gente compra ali hoje e a gente pode vir a comprar mais e deixar de levar a gente para UTI, para deixar de agravar os casos. Então é uma precaução que a gente vai estar até tendo agora para o futuro, né? Daqui um tempo aí sabemos aí que o Covid vai ser salvo por alguma coisa ou outra. E nós temos a disponibilidade de comprar e aplicar aqui no nosso município. Então esse dinheiro vai estar em caixa e vai salvar a vida. Eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 46/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Projeto aprovado, então, por 5 votos favoráveis contra 2 votos contrários. Aproveitando o ensejo que o prefeito Rafael está presente nesta casa, quero convidá-lo para que possa fazer
questão de ordem, presidente. Você não pode fazer isso.
Vereador, o regimento interno não diz nem que pode, nem que não pode.
Você não pode fazer isso.
Respeite a autoridade do prefeito, por gentileza. Se quiser se retirar, fique à vontade.
O poder legislativo é um, o poder executivo é outro.
Por gentileza, prefeito. Tá? Fique à vontade para usar.
Ninguém pode usar, você está rasgando o regimento interno da casa.
Quero, nesse ato de respeito, presidente, agradecer o teu convite e pedir licença se eu posso tirar a máscara para poder falar aqui nessa casa. Cumprimentar aqui a vereadora Luzia, os vereadores que estão aqui, os nossos internautas. Eu não estou aqui nessa casa até porque fui 8 anos vereador para rasgar regimento, viu, presidente? Nem para causar nenhum tipo de intriga nessa casa. Estou aqui para trazer palavras sérias de quem tem que ter a humildade de falar e também de ouvir. Como eu estava ali à frente ouvindo muitas informações desencontradas, a qual eu quero ter a oportunidade de esclarecer. Porque a palavra falada e gravada, ela fica. E nesses dias, nos últimos 15 dias, muito tempo nebuloso, muita informação desencontrada, foi plantada não só no meio dos servidores públicos, mas também em toda a comunidade. Eu queria pedir a licença para os nobres vereadores que estão aqui para me atentar em 2 assuntos principais. Os repasses ao coronavírus para o município de Moreira Salles e o detalhamento do projeto que acaba de ser aprovado agora por 5-2, para deixar registrado aqui as informações que são reais e verdadeiras, até porque é dessa forma que a gente tem administrado. Para falar um pouquinho de repasse ao Covid, não só é plantado, mas a mídia, a grande mídia também tenta passar para informações que acaba colocando nós prefeitos e vocês vereadores a más lençóis com muitas pessoas desinformadas da nossa sociedade. Só a título de esclarecimento do auxílio emergencial que foi aprovado, que muita gente fala que Moreira Salles tem 1.400.000 na conta, desses 1.400.000 que foram aprovados no mês passado, final do mês de maio, que quase não entra em julho, o município vai receber 4 parcelas de R$ 308.000. Dinheiro livre que o prefeito gasta aonde for necessário para a gestão. Não tem carimbo para a saúde. E desses R$ 308.000, eles não vêm em decorrência da pandemia. Eles foram aprovados pelos deputados federais em decorrência da variação negativa do ICMS e do ISSQN. Porque é só quem está com a prefeitura na mão igual a nossa que sabe as dificuldades que tem para se administrar. Desse valor de R$ 1.232.000, que esse é livre, veio também, incluso, e aí se somado dá 1.400.000 e pouco, que muita gente falou que tava, o dinheiro estava na conta, R$ 180.000. 4 parcelas de R$ 43.888, que esse sim, esse veio carimbado Covid. E que o Moreira Salles já recebeu 1 parcela. A parcela de julho eu nem recebi. Eu nem recebi a parcela de julho. No mês passado, entrou R$ 43.888,71, que se somaram, e eu queria que os vereadores pudessem anotar. Isso é uma prestação de conta que eu estou fazendo aqui. Se somaram aos R$ 131.402,31 que o Estado me passou, foi o primeiro dinheiro que o Estado do Paraná mandou para os municípios, foi R$ 131.000, que eu já prestei conta para essa casa aí, de forma parcial, não lembro qual foi o vereador, me fizeram um requerimento, eu de pronto respondi, ele está prestado conta parcialmente, que se somaram R$ 9.584 do Fundo da Justiça, que é dinheiro que está parado aí nos fundos da Justiça, e que o Estado do Paraná pediu para o Tribunal de Justiça, que aprovou e rateou de forma número de habitantes e complexidade, está na conta. E mais R$ 24.242 que eu recebi do Governo do Estado, que é R$ 2 por habitante. Então eu recebi até agora R$ 209.117,82. Eu não estou com 1.400.000 na conta, igual muita gente está plantando aí não. Principalmente no meio dos funcionários. Estão tentando colocar os funcionários, principalmente da saúde, contra o prefeito, contra a administração. Mas a transparência vale mais que isso. Desses recursos, eu não vou mentir para vocês. Se eu prestar conta para vocês amanhã, nós temos dinheiro em conta ainda. Porque eu estou brigando por causa de R$ 1, por causa de R$ 1 para comprar. As compras do Covid-19 estão no portal da transparência de forma separada. Para quem, qualquer munícipe que quiser vir. Está sendo feito um acompanhamento, não só pelo Conselho da Saúde, não só por essa casa, mas por todos os tribunais de contas, de todos os estados, pelo Ministério Público, com o qual tem reunião semanal. E dá-se a impressão, então, que eu estou querendo reinventar a roda. E aí, eu vou falar um pouquinho mais. Eu falei de por que, aí eu vou chegar no projeto. Por que nós mandamos o projeto aqui? Esse dinheiro é para a Covid, R$ 209.000. Esse é o dinheiro que a Prefeitura de Moreira Salles recebeu carimbado. Esse eu não posso gastar, nem se for para comprar uma aspirina na farmácia básica, nem se for para pagar um exame no laboratório, ou se for para colocar combustível numa ambulância que não carrega paciente do Covid. Esse é o dinheiro que eu recebi. E aí nós temos vários outros dinheiros. O deputado Neto falou aqui. O deputado Schiavinato mandou para esse município R$ 100.000 de custeio da saúde, que isso é livre. E é um dinheiro muito bem aproveitado. Os 100 mil reais veio livre. E aí, para exaltar aqui, eu tenho quase 120, 130 mil reais de folha de médico por mês. 30 dias passa tão rápido. Quem sabe o trabalhador que sabe que 30 dias passa rápido? Mas nós temos ainda dinheiros para investimentos, que estão confundindo dinheiro de investimento para dinheiro de custeio. E eu cito aqui, nós temos 250 mil reais que está para ser pago agora em indicação do Sérgio Souza para compra de uma ambulância. Tem 140 mil reais do deputado Schiavinato, dinheiro esse que eu peguei todas as enfermeiras das unidades básicas de saúde e elas decidiram o que ia comprar. O dinheiro não está na conta ainda, está empenhado, estamos aguardando pagamento. Esse dinheiro eu não posso usar para Covid, não posso comprar teste rápido. Tem, já está, não está nem em conta, já está comprado bem. Duas vans da saúde, pedido da vereadora Luzia aqui junto ao Douglas Fabrício, pedido dos vereadores Nardinho e vereadora Magali junto ao Jonas Guimarães, 340 mil reais, que as duas vans já estão no pátio, o vereador Deto também pediu. Nós temos ainda para entrar dinheiro de mais 4 ambulâncias, mais 680 mil reais, nós vamos renovar a frota da saúde inteira. Só que esse dinheiro não está na minha conta. Esse dinheiro está assegurado. São duas ambulâncias do Romanelli, uma ambulância do deputado Marcelo Micheletto e outra ambulância do deputado Anibelli, que se somados dá 1 milhão e 410 mil reais de investimento. E aí, o que, que esse 539 aí, vereador Nardo? Esse 539 aí, ele é dinheiro livre. Ele não fala na sua portaria que é para combate ao Covid, e sim em despesas decorrentes da pandemia do Covid. Esse dinheiro não está na minha conta, igual estão plantando aí, vereador Nardo. Esses 539.200 reais vai sair do meu teto PAB. Dinheiro esse que essa casa tem dado exemplo, junto comigo, buscando todo ano para suplementar, sabe o quê? Os mais de 26, 27% de saúde que a gente aplica, quando é necessário aplicar 15%. Nós estamos falando de 530 mil reais, que representa 2 meses de gasto extra que esse município tem para poder custear a saúde municipal. E aí vem querer falar que esse dinheiro é para Covid, vai ser muita gente, vocês vão ver muitos prefeitos como vocês estão vendo governadores presos, mas aqui nessa cidade não, porque eu quero devolver dinheiro do Covid sim para o governo federal, porque está tendo gestão nas compras, a seriedade aqui é uma só. E aí, de repente, quem tem que estar aqui para ouvir, não está aqui para ouvir. É só para ilustrar onde eu quero chegar, no projeto de lei que veio para esta casa, vereador Thiago. Te parabenizo, junto com as articulações que fizeram, pelas emendas junto ao vereador Nardo e todos que aprovaram. Só que eu só fiz isso porque foi aprovada uma lei federal que deu autonomia, não foi só para Moreira, para todos os municípios que têm regime próprio. E citam aí que eu não fiz reunião com os servidores. Eu fiz duas reuniões com esta casa, que representa toda uma população. Eu fiz uma reunião com a comissão representativa do Fundo de Previdência e que lá estão compostos servidores da ativa e da inativa, que representam todos os servidores do município. E também foi estendido o convite ao sindicato. Eu não fiz nada escondido. Eu não tenho que esconder nada de servidor para ninguém. Por isso enviei aqui, pedindo autorização, conforme a lei federal nos deu alternativa, de pegar dos mais de 112 mil reais que é a parte patronal hoje, com a folha de 11%, para guardar, para ter o segundo step, para que não venha faltar dinheiro. Tomara que não venha. Graças a Deus que vocês foram responsáveis. E não ajudou o prefeito, não. Deu segurança para aquelas equipes da saúde e para esses munícipes que moram nesse município, de que se caso nesse segundo semestre caótico, que é o cenário de economia e de arrecadação, não venha faltar o básico, não venha faltar combustível da van, que não venha faltar o teste rápido para quem tem o coronavírus. É isso que eu pedi autorização. Diferentemente de outros municípios que pediram dinheiro livre aqui para investir em ações populistas e eleitoreiras, eu não estou aqui pedindo dinheiro para isso. Falei na reunião com vocês e com a comissão que esse dinheiro que vai ser retido vai ser prestado conta todo mês e que eu vou criar uma comissão por portaria com representantes dessa casa, com representantes do sindicato e de quem quer que seja, porque eu não tenho nada para esconder. E eu quero poder chegar dia 1º de dezembro sem ter usado um real desse recurso, que não é meu, é do servidor. Mas diante das instabilidades, diante do cenário que está aí, é preciso pecar pelo excesso de zelo do que pecar por irresponsabilidade. Ninguém fala nessa tribuna, e hoje o vereador Ari falou, que dos 60 mil reais que eu estou sendo autorizado a reter, a partir desse mês de julho agora eu estou absorvendo do Fundo de Previdência 30 mil reais de auxílio reclusão, auxílio doença e auxílio maternidade. Fruto do projeto que foi muito bem discutido aqui com todos, que passa a contribuição de 11 para 14. Não foi se falado, e aí eu tenho que ser chamado muitas vezes de hipócrita, que eu estou aqui, porque eu estou aqui pedindo 60 mil reais, uma reserva por mês para a saúde, que até dezembro dá 300 mil reais. Mas ninguém sobe nessa tribuna para falar que eu estou pagando 56 mil reais de precatório, que não foi eu que fiz. De responsabilidade de gente que estava sentada na cadeira que eu estou tendo a oportunidade de estar. Então é dessa forma que a gente gerencia. Não estou aqui para criar polêmica, mas me senti na obrigação, e o gabinete e os servidores que estão me assistindo sabem, que o gabinete sempre teve de portas abertas para esclarecer quem quer que seja as dúvidas. Agora, vamos tomar cuidado, porque esse ano é ano de fim de mandato. Eu não vou fechar a nossa gestão, que não é só minha, pisando no tomate, principalmente com os servidores. O ato aqui é de responsabilidade. E pode ter certeza que nós vamos fechar, como fechamos os três primeiros anos, as nossas contas em dia. Eu quero agradecer a liberdade. Estou à disposição, presidente, para o que for necessário para vir a essa tribuna. E dizer que pode ter certeza que nós vamos assinar o cheque junto, todos os vereadores, da devolução desse dinheiro. Porque se tem uma coisa que eu não quero deixar para próximos gestores é conta. E conta de outros gestores eu estou pagando adoidado. Obrigado pela atenção aí, muito obrigado e viva Moreira Salles 60 anos, que num tempo de pandemia vai escrever durante esse mês de julho, com a ajuda de cada um de vocês, toda semana entregando melhorias e conquistas para toda essa nossa gente. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, prefeito Rafael, pelos esclarecimentos. E sempre que precisarmos, pode ter certeza que vamos convocá-lo para que possa estar aqui dando os esclarecimentos. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Quero agradecer a presença dos vereadores. Muito obrigado a todos pela presença. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.